Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Gostei do uniforme da família, hein? Gostei. Bem-vindos. Muito bom. Todo mundo bem acomodado? Querem ir mais para trás? Querem vir para frente? Está tudo bem? Não tem frio, não tem calor, tudo em ordem? Nós estamos estudando o segundo livro dos reis no pequeno grupo de Santana. E nós já passamos por vários reis. E nessas últimas quintas-feiras, aí, enfim, nas últimas semanas, nós passamos e vimos a história de Ezequias, o reinado de Ezequias. E Ezequias foi um rei que foi reto diante do Senhor. E a história dele é bem legal e nos ensina aí muita coisa. Por isso do tema hoje, Aprendendo com o Rei Ezequias. Então, quem participou de alguns desses PGs vai lembrar. Quem não participou vai ouvir. E talvez quem participou também já esqueceu algumas coisas. Então, a gente vai olhar para a vida dele. E a Helena me perguntou agora, qual que é a palavra, né? Qual que é a palavra, assim, que você quer deixar hoje? Então, assim, tem 4 pontos, mas é o compromisso com Deus. Então, se você está afim de viver seriamente com o Senhor, então vamos olhar para essa história do rei Ezequias, pensando assim num rei que teve as suas quedas, mas que desejou estar alinhado e afinado com Deus. Hoje de manhã, quando eu saí de casa, eu coloquei o endereço da igreja, como eu faço rotineiramente, apesar de já saber o caminho, já há tantos anos que eu saio de casa e vou até a saúde, mas eu sempre coloco no Waze, para ver se, de repente, né, ele me dá alguma informação que eu não tenho. E como eu estou no piloto automático, eu fui pelo caminho que eu sempre vou, só que chegou lá na Santos Dumont, na Brasileme lá, tinha cones, estava fechado. O Waze tinha me avisado, mas eu não segui ele, né? E aí, azar meu, né? Tive que fazer aí, voltar e pegar um outro caminho. Quem usa o Waze aqui? Legal. Quando você põe a rota e você sai da rota, o que, que ele faz? Redirecionando. Recalculando. O que, que aparece no Waze? Calculando, redirecionando, alguma coisa assim. Ele fica lá para te dar e jogar de novo no caminho. Então, se eu pudesse também, além dessa palavrinha de compromisso com Deus, tem um aspecto aqui na história de Ezequias que é, assim, talvez um realinhamento. Talvez não sejam coisas assim gigantescas na tua vida, mas talvez você está numa vida espiritual já no piloto automático, né? E talvez tenha aquelas coisinhas que Deus quer te lembrar e para você, de novo, talvez recuperar aquela rota certinha, aquela que Deus tem para você. Então pense nessa ideia de olhar para a história do rei Ezequias com o desejo de a gente estar mais ainda alinhado, afinado e na boa direção, agradando a Deus em todas as coisas. Então o primeiro ponto aí da história de Ezequias é que foi um homem que fez reformas. Reformas importantes e necessárias. E a gente vai ler vários textos. Se você prestar atenção nos textos, a própria palavra já vai falar ao seu coração. Então, apesar de ser bastante versículos, tem história, tem rede, então é gostoso. Se você não perder o foco aí, a própria história já vai dar aí os elementos para a gente caminhar e aprender com esse rei Ezequias. Ezequias assumiu o reinado com 25 anos de idade. Quem tem 25 aqui? Alguém tem 25 anos? Perdeu a oportunidade de, você que tem mais, falar, né? Levantar a mão. Ninguém tem 25, né? Todo mundo para cima de 25, é isso? Não, tem alguém lá que está para baixo de 25. Vai chegar ainda no 25, né? E ele fez, então, reformas profundas em Judá. 2 Crônicas 29, o texto vai aparecer aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, legal. Então vamos ler aí um trechinho. 2 Crônicas 29, de 1 a 5, versículo 10 e depois 17 e 18. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então, foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. E ainda 2 Reis, 18, de 3 a 7, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então são textos paralelos, 2 Crônicas e 2 Reis, narrando aí, com alguns aspectos diferentes, a mesma história. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. O que ele fez? Ele fez várias reformas, abrindo as portas da casa do Senhor, reparando as portas, trouxe sacerdotes e levitas para, no fundo, recolocar o culto e a adoração a Deus, para o funcionamento do templo, e ele pediu que eles se santificassem, que era a ordem de Deus para aqueles que iriam trabalhar no templo, que eles tivessem, então, o ritual de purificação. Santificaram a casa do Senhor, ele fez aliança com o Senhor, restabeleceu o culto, celebrou a Páscoa, removeu os altos, todos aqueles lugares que tinham sido feitos para idolatria, para adoração a outros deuses, ele então destruiu todos esses locais de culto pagão, quebrou as colunas, tirou o poste ídolo, que era aí a deusa Azera, tudo que era adoração a deuses falsos, então ele tirou, porque Deus queria que a adoração fosse ao único Deus, vivo, verdadeiro, em Jerusalém, no templo onde Deus tinha decidido estabelecer o seu santuário para fazer morada entre o povo de Israel. Fez em pedaços a serpente de bronze. Quem lembra dessa história da serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto? Né? O povo era mordido pelas cobras, ia morrer, estavam morrendo, aí o povo reconheceu, ih, a gente está em um caminho errado aí, porque é muita cobra nesse deserto mordendo a gente. Moisés, por favor, né? Pecamos, a gente reconhece, pede para Deus tirar essa cobra, tirar as cobras daqui. Aí Moisés consultou a Deus e Deus falou assim: deixa as cobras aí, mas faz uma de bronze, põe numa haste bem alta, quem for mordido pela cobra e olhar para essa cobra de bronze será curado. Não tem nenhum um soro antiofídico aí, né? Simplesmente crendo na palavra de Deus. Foi mordido, olhou para a cobra, não morria. Jesus pega essa história, quando ele está conversando com Nicodemos, e fala: Nicodemos, você conhece essa história, né? Então, ó, do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, seja levantado. E aquele que crê nele, vai ter a vida. E logo depois, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que bonita essa história. Mordido pela cobra, ia morrer. Todo homem foi mordido pelo pecado, que está matando. Quem olhasse para a cobra de bronze, que era a solução que Deus tinha dado, ficava curado. Quem foi mordido pelo pecado, está morrendo, e olhar para, não para Jesus na haste, mas no madeiro, é uma haste também, só que tem, né, a cruz ali, e crer, tem a vida, não morre por causa do pecado. Né? E aí, esse povo estava adorando essa cobra. Então, a gente não pode adorar aquilo que Deus fez como instrumento de meio de conduzir a Deus. Basta-nos o Senhor Jesus, Né? A gente não precisa desses utensílios, né, que viraram utensílios de adoração, que nem a espada que também virou lá uma adoração, né, a espada de Golias, né, que virou depois um símbolo e tal. Então, temos que tomar cuidado. É suficiente o Senhor Jesus, né? E é isso que, então, ele destruiu aqui essa cobra, que tinha virado um objeto de culto, de adoração, e mostrando com isso, não, nós temos que confiar no Senhor que estabeleceu isso, e não nesse objeto. Ele confiou no Senhor, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que Moisés tinha ordenado. Como é que a gente pode resumir esse monte de reformas que Ezequias fez? Quem sugere alguma coisa aí? Assim, numa frasezinha curtinha, o que ele fez? Obedecer ao Senhor? O que mais que a gente poderia depreender aí? Ele tirou, então, tudo que era objeto que afastava o povo de Deus, fez a limpeza, a santificação, então tudo que era idolatria, tudo que não combinava com Deus e adoração a Deus, ele eliminou, né? Purificando, santificando e recolocando Deus no centro. É isso. Né? No fundo, ele restabeleceu a pessoa de Deus como sendo o Senhor, o suficiente, e a sua lei como aquilo que Israel precisava seguir. E aí já começa, então, com a nossa vida. Né? Será que, de vez em quando, a gente não precisa lembrar, tirar tudo aquilo que é acessório e recolocar Deus no centro da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso viver com Ele, tendo um viver exclusivo? Né? Fazendo uma aliança de exclusividade com Ele. Ele é a razão da tua vida? Ele é de fato tudo para você? Ele é o teu maior bem, como o Davi fala? Né? O teu bem mais precioso? E aí, esse texto termina dizendo, assim foi o Senhor com ele. Legal isso, né? Quando Deus está no centro, Ele está com a gente e a gente está com Ele. Né? Ele se tornando o nosso viver. O apóstolo Paulo expressa isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Ele confiou, então, e até diz o texto que de maneira que depois dele e antes dele, não houve seu semelhante. Ou seja, a gente vê que tem graduações diferentes, intimidades diferentes dos discípulos de Jesus com o Senhor. Em que, onde você está? Você é uma referência de, olha, não tem ninguém lá onde eu trabalho, onde eu estudo, tão apegado a Deus, né, quanto eu. Será que Deus daria esse testemunho de você, de mim? Isso revela intensidade. E a gente lê em 2 Crônicas 29, 34, os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Estava faltando gente para servir. Pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Olha só essa frase agora. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Então isso mostra de que tinha diferenças entre aqueles que serviam a Deus. Você tá mais rápido, está mais ligeiro, está mais intenso nessa caminhada com Deus, que nem esses levitas aí. O NVT diz assim, os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes a ordem para se purificarem. Qual a pressa que você tem para deixar a sua vida sempre alinhada aí no propósito de Deus? Qual a urgência das reformas que Deus quer que você e eu façamos na nossa vida? 2 Crônicas 29:10 diz, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Então é um homem que assim, ele eliminou aquilo que estava errado. Ele se concentrou, é Deus, é o templo, é adoração a Ele, e exclusividade, e aliança. E agora, esse primeiro ponto quero aplicar e que o Espírito te ajude a identificar o que está faltando para você ter essa adoração, esse relacionamento exclusivo com Deus. Qual a reforma que você precisa fazer? Hoje de manhã nós vimos bastante sobre a leitura diária da Palavra de Deus. Será que está faltando isso para você realinhar a sua vida com o Senhor? É ter um compromisso com Ele de ouvir a voz dEle todo dia? Ah, mas pastor, eu não tenho tempo. E aí você sabe a resposta. Não é questão de ter tempo, é questão de tomar o tempo para ouvir aquele que é o Senhor da vida. Ah, mas eu não gosto de ler. Pois, agora tem que mudar o gosto. Não gostava, tem que gostar. Porque quem ama o Senhor vai amar ouvi-lo. E faz parte. Então, reconstruir até o gosto de uma coisa que, de repente, você não tem. Talvez seja a reforma de você congregar assiduamente, fazer parte de uma comunidade que ama a Deus. A gente vê muitos crentes hoje vivendo a comunidade assim, conforme a meteorologia, né? Ah, hoje está friozinho, vou ficar em casa, né? Hoje está muito quente, o ar-condicionado lá de Santana não funciona direito, vou ficar insistindo de casa aqui, né? E a gente perde essa dimensão da bênção que é estarmos juntos, né? Para viver esse projeto de Deus. Talvez a reforma que você precise fazer é se afastar de alguma coisa que está te empurrando para longe de Deus. E aí a lista é gigante. O que pode nos afastar? Muita série que você está assistindo, muito filme, muitas redes sociais, né? Coisas que tem que jogar fora, talvez livros que não estão te trazendo edificação, sites, filmes obscenos, parar de gastar horas em joguinhos. E aí, assim, eu posso falar um monte de coisas aqui, mas se não for o seu coraçãozinho trabalhado pelo Espírito de Deus, vai ser um monte de conversa legal, mas não vai ter reforma. E Ezequias é aquele que ele põe para acontecer esse desejo de que Deus de fato seja o Deus dele e do povo de Israel. Talvez seja pedir perdão para alguém que você ofendeu. Isso é realinhar também. Puxa, eu magoei alguém, eu estou resistindo, sou orgulhoso, não quero dar o braço a torcer, porque se eu fizer isso, ele vai cair em cima de mim, eu vou me fazer de capacho. Não. Aquele que quer estar alinhado com Deus precisa acertar os seus relacionamentos. Dizimar e contribuir, talvez você está trabalhando, está ganhando, e não tem esse prazer de oferecer para o avanço do reino de Deus. Isso também pode ser algo que você precisa alinhar, reformar aí espiritualmente na sua vida. Talvez você precise corrigir motivações. Eu me lembro uma época da minha vida que Deus trabalhou nas minhas motivações. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu vou à igreja? Por que que eu leio a Bíblia? Por que que eu oro? Por que que eu quero viver com os irmãos? E a gente pode enganar muito bem, mas a Deus a gente não engana. Tem alguma coisa nas motivações que você precisa reformar? Você tem trabalhado para quem? De segunda a sexta? É para o Senhor? É para a glória dele? Tem dado aula para as criancinhas? Tem trabalhado na Christian Vision? Né? Pode ser até uma instituição aí de Deus, mas eu posso trabalhar para mim, trabalhar para o meu salário, trabalhar para agradar chefe, né? Você tem trabalhado comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus? Você tem consciência de quem é o teu chefe maior? Esse processo é individual e é coletivo. A gente vê que os levitas ajudaram aí nesse processo todo. Então é uma coisa que começa comigo, mas nós somos responsáveis uns pelos outros, para que como comunidade, como povo de Deus, a gente possa, de fato, dar a exclusividade a Deus e somente a Ele. Faça as reformas na tua vida. Leve a sério isso. E agora, pare alguns segundos. Identifique alguma coisa que você precisa corrigir essa semana. Para a gente não ficar empurrando, porque a gente sabe muita coisa, só que a gente está empurrando. Olha, Deus trabalhou comigo há muitos anos atrás, dizendo assim, ó, tem que orar mais, você tem que orar mais, tem que orar mais. Gente, eu levei anos para cair a ficha de que eu devia colocar isso na prática. Era um desejo, estava consciente disso, mas foi só há uns, talvez uns 3 anos, não lembro, uns 3, 4 anos, 3 anos, que assim, Deus me deu a graça de falar assim, eu preciso levar a sério esse negócio. Né? Então tenho buscado aí orar 1 hora por dia. É fácil? Não é fácil. Se você marca no relógio, depois de 5 minutos, parece que foi uma eternidade. Faça essa experiência. Né? Então, você não precisa orar 1 hora, né? Deus pede de mim mais do que para você, provavelmente, né? Os líderes, Deus fala assim, a palavra e a oração. É difícil? É difícil. Estou até com a minha contabilidade um pouquinho atrasada, né? Tem dia que é mais difícil, final de semana é mais complicado parar 1 hora por dia, né? Não estou dizendo isso para glória de jeito nenhum minha, mas para dizer assim, o desafio não é só ouvir e concordar. é no fundo, Deus, me dá graça, eu quero fazer um upgrade dessa minha vida espiritual com o Senhor, né? E aí cada um sabe aquilo que Deus está esperando, e que talvez você já sabe, mas está patinando. Faça essa reforma, né? Sobe um degrauzinho nessa caminhada com o Senhor. E o resultado, gente, foi humildade, adoração, louvor, ofertas, alegria. É isso que você vai ver no texto, depois que Ezequias fez a reforma. Ou assim, uma leveza, porque a gente está alinhado com Deus. E aí Deus presente é só alegria. Ah, mas tem aflição? Pode ter aflição, mas a paz, a alegria é muito mais gostosa, né? Então, identifique aí alguma coisa que Deus quer que você melhore, corrija, reforme nessa semana. E seja proativo, né? Porque o amor é prático. O amor não é um discurso. Quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. Quem obedece é aquele que de fato ama. Ponto 2. Resolvendo tensões, conflitos e aflições. Como é que Ezequias resolveu? 2 Reis 18, 13 a 17 diz assim: no ano 14 do rei Ezequias, depois de 14 anos que ele estava reinando, subiu Senaqueribe, um inimigo veio contra ele, o rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Um homem de Deus, colocado por Deus ali, colocando Deus no centro das coisas, chega esse inimigo aí. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laques, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Puxa vida, ele tinha aberto o templo de novo, tinha restaurado as portas, agora ele arranca todo o ouro, a prata, para negociá-la com o inimigo. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tartã, a Rabsares e a Rapsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tentou negociar com essas riquezas todas, mas o negócio deu ruim. Não deu certo, porque o inimigo não foi embora, ele voltou e cercou Jerusalém, agora já com ouro e a prata na mão dele. Como é que Ezequias resolveu? Como é que a gente pode resolver quando vem alguma situação assim tensa, de conflito, de problema? Nós temos um jeito humano. Vocês estão vendo a figurinha aí? Não pise na grama. Ele não pisou com os pés, né? A gente tem o jeitinho humano, sempre para burlar as leis, né? E tem o jeitinho divino. Não, vou tirar o jeitinho. Tem o jeitinho humano e tem o jeito divino, né? São duas formas. Nessa primeira vez, Ezequias negociou a retirada do inimigo, dando para ele 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Uma tonelada de ouro. Quanto valeria hoje, hein? Uma grana que não acaba mais. E não deu certo, né? Ele não buscou ao Senhor. Ele pensou humanamente, o negócio está indo bem no meu reinado aqui, né? Tem essa prata, esse ouro aqui, vou dar um chega para lá no rei da Síria aí e pronto. Quantas vezes a gente não resolve as coisas com a nossa mente, a nossa sabedoria humana, né? Aquele que tinha reaberto a casa do Senhor, agora estava arrancando essa cobertura tão, tão valiosa aí das portas da casa do Senhor. A gente tem que lembrar de que nós estamos falando de uma ameaça de guerra, uma ameaça de tomar a cidade. E quando você se vê assim cercado, você corre para o gerente, fala, me dá uma grana aí que eu preciso resolver algumas coisas, né? Ou então você corre para algum livro, né, de autoajuda, vamos ver o que esse cara aí, bambambam, hoje em dia está falando, como é que eu vou resolver os meus problemas. Perguntas do tipo, com quem eu vou me casar? Aí você começa pensar humanamente, com um jeitinho humano. Com quem que eu vou casar? Tem que ser uma mulher assim, assim, assada. Você pode fazer os seus planos, fique à vontade, né? Ou um homem assim, desse jeito e tal. Vou comprar um carro ou um imóvel, né? Como é que você faz? Você pensa apenas no jeito humano, no jeito horizontal para resolver isso? Que curso que eu vou fazer na minha área? Que profissão eu vou escolher? Ah, eu estou de férias. Para onde eu vou? O que eu vou fazer de férias? Como é que eu vou resolver esse relacionamento que está tenso, que está conflitante? Como é que eu vou resolver esse problema na minha família, com meu chefe, com esse meu irmão em Cristo? E quantos, diante das perguntas mais simples e mais complexas da vida, partem para uma solução humana, esquecem de Deus, já tenho experiência, já vivi, e começa assim, resolver com o seu jeito humano. Só que o jeitinho humano não resolve. Não resolve. Ezequias tentou, e a negociação foi assim, foi pesada, não foi uma pouca coisa. Mas não satisfez. E eles voltaram, e a coisa não foi boa. O versículo 11 de Isaías 22, eu li esses dias, falei, nossa, aqui está uma ilustração do que, se a gente descuidar, a gente faz. Fareis, então o contexto qual que é? De Isaías 22, é uma profecia contra Jerusalém. Eles receberiam um castigo de Deus, os príncipes têm que fugir, são presos, tem alvoroço, você vai ver no texto, atropelamento, confusão, tudo isso veio da parte do Senhor. Inimigos com carros, com cavaleiros, e é uma correria para cada um tentar resolver e se virar e garantir o suprimento de água. Aí você chega no 11 e diz assim, fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima. Estão encontrando soluções humanas. Nós vamos fazer um reservatório, né? Mas vocês não cogitam olhar para cima, olhar para Deus. Para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. E aí, gente, eu tenho aprendido que assim, a gente depende de Deus para tudo. Para tudo. E aí, a segunda parte desse conflito de Ezequias com o rei da Síria, aí parece que agora Ezequias entendeu. Porque a história continua. E aí ele muda de estratégia. Vem Rabsaqué, que é esse mesmo inimigo, com grosserias, com blasfêmia, com menosprezo, com zombaria, dizendo assim para o povo, vocês vão comer o próprio excremento de vocês, vocês vão beber a urina de vocês. O que significa isso? O cerco seria tão intenso, durante tanto tempo, que não ia ter mais entrada de comida, não ia ter mais água, que eles iam ficar desesperados e comer o seu próprio excremento e beber a sua urina como tentativa de sobrevivência. E o que Ezequias, então, dessa vez ele faz? 2 Reis 19, 1 a 7. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Não para arrancar ouro, não para arrancar a prata agora, mas para um outro propósito. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas essas palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías, o profeta. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Agora ele recorre a Deus, através do profeta Isaías, e recebe a informação. Fique tranquilo, a briga é comigo, não é com você. Eu vou resolver isso aí. Ele vai voltar e vai ser morto. Lá, 2 Crônicas 32, 7. Sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Você crê dessa forma? Quando tem situações que parece que não tem saída, você crê que há um Deus com você maior do que todo problema? São momentos onde a gente é provado na nossa fé de entender que Deus é muito maior do que isso, ou então sair encontrando soluções horizontais e humanas. Mas agora, dessa vez, Ezequias está entendendo. Não, está difícil, estamos cercados. Mas Deus, eu estou te buscando. E Isaías falou, fica tranquilo. 2 Crônicas, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este com o rosto coberto de vergonha voltou para a sua terra. Deus mandou um anjo, e agora já pulo para 2 Reis 19, 14 a 20. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, orou perante ele: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. O inimigo é verdadeiro, o negócio está difícil, não vamos minimizar essa oposição, mas a gente está clamando a ti, que és muito maior do que isso. E lançaram no fogo os deuses deles, eles fizeram isso, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Você enxerga os problemas na sua vida como sendo um testemunho para os que estão à sua volta, para reconhecer que há um Deus só que é capaz de intervir nesse problema que você está vivendo? E aí, Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então naquela noite mesma saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Da noite para o dia, quando eles acordaram de manhã, estavam todos ali no chão, mortos, esparramados, e a vitória foi dada ali por Deus. Porque ele buscou em Deus uma solução. Eu tenho aprendido nos mínimos detalhes como é importante a gente colocar todas as situações diante de Deus. Então você está lá em casa, alguém lá da sua família fica ruim. Ixi, tem que ir no pronto-socorro, né? E a gente corre, sei lá, pega o carro, pega o Uber e vai, corre, ah, tem convênio, não tem convênio, vai na UPA, não vai, vai a algum lugar e corre lá e tal. Você se lembra de falar: Deus, prepara um médico lá que possa dar o diagnóstico direito para mim, né? Que possa trazer uma solução, para que não fique lá 6 horas na fila, né? A gente depende de Deus para tudo. Então coloque o Senhor adiante, porque são experiências que Deus dá da gente viver, e um testemunho. Depois você vai ter vivido alguma coisa, você está contando da experiência de quanto Deus vai adiante, né? E como a gente foi lembrado hoje de manhã no Salmo 23, né? Deus vai adiante, Deus vai do lado e Deus vai atrás nos seguindo. Então, coisas pequenas, coisas maiores, Deus, você recorre a Ele. Quando você acorda de manhã, você vai para o trabalho, enfim, você está... aprenda a colocar cada vez mais Deus em tudo que você está vivendo e fazendo. Recentemente, a dona Maria fez um pudim de leite para nós, né? Mas estava um pudim maravilhoso, né? Aqueles pudins assim que você não tem o que colocar defeito, né? Masterchef assim, top, top, né? E já não é o primeiro que ela dá para a gente. E aí a gente ligou para ela para agradecer e tal, e perguntou: como é que a senhora faz esse negócio, né? Que não tem bolinhas, não tem nada lindo, maravilhoso. Ela falou: eu oro antes de fazer esse pudim. Deus, ó, faz esse negócio ficar mais gostoso do que eu tenho condições de fazer, e que fique gostoso, que fique bonito. E Deus respondeu, ficou maravilhoso, né? Não vou dizer que é uma sobremesa divina, porque no céu deve ter coisa melhor ainda, mas para dizer o quanto que... na simplicidade da sua vida, naquilo que você faz, coloque Deus. Coloque Deus. Ezequias, da primeira vez, deixou Deus de lado. Soluções humanas, jeitinho humano. É o jeito divino que vai marcar a sua vida e que vai ser um testemunho, né? Filhinho pequeno, noites não dormidas, né, Hudson? Né? Tem isso aí, não tem? Então, você está acordado de madrugada, ora pelo seu filho. Fala: Deus, qual a solução, que a gente vai correr, né? Andar uns dias doentinhos aí, né? Família toda aí, né? Como é que a gente processa as coisas da vida? Deus faz parte ou a gente tenta resolver com a nossa capacidade? Ou só quando está sem condições, aí eu ponho Deus no meio. Agora, Deus, agora o negócio ficou ruim. Será que precisa chegar nesse ponto? Porque isso é um cultivo de um relacionamento com Deus em tantas áreas e situações da vida. Terceiro, diante da impossibilidade. Agora Ezequias agora enfrenta uma sentença de morte. Olha só o que diz o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, ou seja, ele deu o recado para Ezequias, foi embora. Quando chegou na parte central, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Agora não tem jeito, você vai morrer. Aí ele ficou satisfeito com a palavra de Deus, através do profeta, virou o rosto para a parede e chora. E fala: Deus, mas eu tô sendo tão piedoso, Deus, eu tô vivendo tão seriamente com o Senhor, o Senhor me dá uma dessa aí, né? Eu queria viver mais, me cura. Ezequias, ele apresenta a sua inteireza de coração diante de Deus. Apresenta a sua seriedade, a sua devoção a Deus, sua fidelidade. Ele expressa essa devoção toda, e eu não creio que ele faz isso para conseguir algum mérito, ou para fazer uma barganha. Deus, ó, o Senhor tem que me curar, tem que me dar mais vida, porque eu estou andando certo. Simplesmente ele está expressando aquilo que está no coração dele. Ele, de fato, seriamente, com interesse, com verdade, ele viveu para Deus. E pede para Isaías, depois, lá no profeta Isaías, a gente tem um cântico de Ezequias. E lá ele fala, expressa, que a gente em Reis e Crônicas não está, mas que ele pediu que Deus o curasse. Tipo assim: Deus, eu quero viver mais, né? Quero ter mais tempo. E aí Deus, então, responde essa oração. E Isaías volta e fala: tá bom, vou te dar mais 15 anos. Legal, né? Uma sobrevida de 15 anos, né? É um homem que já sabia a data do seu falecimento, né? É só ficar no calendário ali, ó, já passou um ano, mais 14, mais 3, já pensou? Mais 2, ih, tá chegando o último ano da minha vida já, né? Não sei se ele viveu desse jeito, mas tinha data, né? Mas o que eu queria destacar nessa oração, claro que é uma oração de fé, uma oração assim que, uau, né? Que legal. Mas é um homem que tinha o que apresentar a Deus em relação ao seu relacionamento. Ele tinha ali, gastou um tempo nessa oração dizendo: Deus, estou vivendo inteireza de coração. Eu vivi retamente. Eu tenho feito essas reformas todas no meu coração, nessa nação. Eu sou íntimo do Senhor. E a minha pergunta é: quando você ora, você tem essa vida prática para apresentar diante de Deus, não como barganha, não como mérito, simplesmente como dizer: Deus, é isso que eu estou vivendo. Se o Senhor quiser, na sua graça, me dar mais vida. Sabe por quê? Porque quando a gente vive isso, a gente pode dizer isso para um amigo. Agora imagina você não vive nada intimamente com Deus. Aí você faz um pedido desse, você até fica com vergonha, porque, ó, não estou vivendo, mas Deus, se o Senhor quiser, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente está vivendo seriamente com um amigo, a gente ousa fazer um pedido sem... porque a gente não está devendo nada. Agora, quando a gente não vive e a gente pede, parece que a gente está abusando de um Deus que é distante, que ele só está ali para me dar um pouco mais de vida e onde não tem intimidade. Então, a minha pergunta é: quando você ora, você está tão inteiro vivendo para Deus que você pode apresentar isso sem ser barganha, simplesmente porque é um amigo que você está assim se derramando e vivendo isso, né? Aí fiquei pensando: nossa, o que eu apresentaria para Deus, né? Não como moeda de negociação, mas simplesmente de intimidade. Você tem como apresentar uma oração que nem essa de Ezequias, apresentando tudo isso? Um homem obediente, fiel. E essa oração dele me fez ter vontade de viver alguma coisa parecida na viagem que nós fizemos para a Bolívia. Você vai ver algumas fotos aí, se conseguirem passar. Então, essa história de Ezequias e essa oração me fez ter vontade de experimentar alguma coisa em especial. A gente levou uma piscina lá para a AB Bolívia. E o Fabiano fez 140 camisetas, acampamento MAB com a bandeira da Bolívia, como se fosse um acampamento aqui com uma franquia lá na Bolívia, né? Levamos o jogo dos números, com aquele tecido grosso, né? Também mais de 100 coletes. E então tinha bastante material. E eu orei a Deus, falei: Deus, a companhia aérea podia dar isso de graça para a gente, né? Porque eu vi lá no site que tem aqueles projetos que têm valores éticos e morais através do esporte, através do entretenimento que a Go apoia, né? Então eu falei, é um projeto social, um projeto para trabalhar com crianças, para entreter, a gente ia levar coisas e tal. Aí manda e-mail, mandei 3 e-mails, não tive resposta. Liguei, aí você fica lá meia hora até, depois de tantos, um se você quer falar com não sei quem, 2 se quer falar, 3 não sei o quê, 4 não sei o quê. Você depois até esquece os números, né? Tem que ligar de novo. Aí chega no final, alguém fala, peraí, vou consultar o sistema aqui. Ah, não, a gente não faz isso, não tem não. Né? Depois uma outra vez, não, manda um e-mail, não sei aonde e tal. Enfim, difícil. Liguei para o meu irmão, que também já voou com a Go aqui no Brasil, para levar coisas na época com o Genivaldo, com instrumentos, violões e tal. Ele falou, e a Go é complicado. A gente conseguiu através de uma agência que permitiu aí alguma coisa. Vocês estão vendo fotos, tudo do que aconteceu nessa semaninha aí. E aí, assim, já estava começando a ficar desanimado, mas, assim, eu entendi que Deus me empurrando para orar mais intensamente. Então, orei, não virei o rosto para a parede que nem Ezequias, mas falei, Deus, faz alguma coisa aí, né? Para a tua glória. E aí, nada, nem resposta. Aí chegou o dia da viagem, eu cheguei cedo no aeroporto, já desanimado, né? Mas, quem sabe, lá. Aí eu estava lá cedo, falei, eu vou lá falar com alguém da Gol, né? Aí perguntei para um rapaz, ele me levou lá por trás, tem uma parte atrás do aeroporto lá, de onde a gente faz o check-in, né? Aí chegou na Gol, bati na porta lá, aí chegou uma atendente, ah, expliquei e tal. Ah, vou ver com a supervisora. Aí entrou, ela fechou a porta e tal, você fica num corredor esperando lá. Aí depois um tempão, não tem jeito. Falei, mas deixa eu te explicar melhor. Tá bom, eu levo lá umas 3 vezes, ela falou, não tem jeito. Falei, posso falar com a supervisora? Aí passou mais uns 10 minutos, aí aparece a supervisora, né? E eu orando, falando, Deus, faz alguma coisa, né? E aí a supervisora chegou, viu o meu e mostrei o e-mail, que ela não tinha visto, porque é uma outra área e tal. E ela falou, ah, vamos lá ver, né? Aí chegou lá no check-in, a piscina ainda não estava lá, que é uma caixa, enfim, com outras medidas. E aí ela falou, quando chegar então, pede para a pessoa do check-in me chamar. Falei, legal. Aí chegou lá, o Fabiano colocou uma mala lá, quase 50 quilos. Falei, nossa, Fabiano, 50 quilos, só pode 23, né? Que era uma mala que a gente tinha contratado. Fora a piscina, então mais de 25 quilos de excedência, de excesso, mais a piscina e tal. E aí a atendente falou lá com a supervisora e autorizou. Falou, pode despachar essa piscina. Aí falei, que legal, a piscina já foi, né? Aí vai num outro lugar lá, que objetos especiais, não sei o quê. Aí levamos lá. E o restante? Ela falou, ah, vamos passar tudo isso aí, né? Aí foi etiquetando, ó, só que essas camisetas, nessa mala, não pode tanto peso, porque quem vai carregar não pode. Então vocês vão até lá, fazem um pacote lá e chegamos lá. Sabe aquela máquina que enrola aquele plástico lá? Chegou lá R$99, falei, ah, muito caro isso aí, o que você pode fazer? É um trabalho social, a gente está indo para a Bolívia, ah, peraí que eu vou ver, não sei o quê, R$59, ah, tá bom, pode fazer, né? Então, deu um descontão, a gente vendo a boa mão de Deus, então só custou isso, e aí a piscina foi, as camisetas foram, a mala foi, as nossas também, e a moça falou assim, a gente, nossa, obrigado, né? Você foi um instrumento de Deus, uma resposta de Deus para levar tudo isso. Ela falou, a minha mãe me falou assim, que a gente está na vida aqui e a gente tem um propósito, Deus me colocou aqui e eu estou aqui para ajudar vocês para levar tudo isso, né? Então, assim, foi gostoso de ver a boa mão de Deus em coisa pequena, mas que tinha um histórico, né? E Deus nos agraciando, e depois na companhia boa, que é a boa da aviação da Bolívia, a mesma coisa, passou tudo, também queriam cobrar excedente, a gente explicou, não, então tudo bem, a gente vai ajudar. E foi assim até chegar lá, né? E a piscina ficou. E as camisetas também, então na volta era mais tranquilo. Mas só para dizer assim, a gente perde às vezes a experiência com Deus, porque a gente resolve do nosso jeito, é o jeito que está estabelecido. E o meu convite, e vendo a história de Ezequias, é que ouse Deus vai fazer o que agrada a Ele. Não é uma pregação assim, se você fizer, vai acontecer. Mas experimente, porque isso é autorizado por Deus. Não é para esbanjar, né? É para as coisas do Senhor e na sua vida pessoal também, né? Então, ouse orar e ore com mais intensidade e você vai viver coisas tão gostosas de ver, uau, o que é rotina, que devia ser normal, de repente Deus dá graça porque Ele é glorificado com isso. Esse é o nosso Deus, né? Então, imagina essa história de Ezequias, foi parar em outras nações que vieram ver Ezequias. Nossa, o que aconteceu com esse homem que estava morrendo e aí foi curado? Virou um caso, um case, né? E as pessoas vieram de longe, o texto fala, vieram para ver também o sucesso que Ezequias tinha, teve no seu reinado, porque Deus o agraciou com riquezas, com um monte de coisa. Então, aí para contar isso para a glória de Deus mesmo, e Deus sabe já desde o início o propósito para que fosse um incentivo, a glória dele fosse um incentivo para nós, para mim também, da gente viver essas experiências como a de Ezequias. E quarto e último ponto, meu relógio está parado ou são 20 para as 8, é isso? É isso? Então tá bom. Um alerta, agora cuidado, porque aí Ezequias, nesse auge de tanta coisa boa que ele recebeu, olha só o que diz 2 Crônicas. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Então, Reis, a gente leu todo o detalhe como foi. Aqui Crônicas resume isso. E aí, na sequência, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Olha essa frase. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias foi curado. Ezequias foi liberto do inimigo. Deus o livrou. E ninguém entrou na cidade. Deus falou assim, eu defenderei essa cidade. E como ele expressou essa não correspondência? Dois Reis nos fala. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Pegaram quando eu dei uma ênfase? Ezequias mostrou como se fosse conquista dele. Olha, eu fui curado. Eu venci esse inimigo aí, bravo, que assusta todo mundo. Está cheio de riquezas aqui, tem ouro, tem prata, sucesso, prosperidade. Ele perdeu a oportunidade de dar glórias a Deus. E por isso que ele não correspondeu aos benefícios que Deus lhe fizera. Exaltou o seu coração. Olha o perigo de a gente ter algum tipo de graça de Deus e a gente esquecer de onde vem toda a boa dádiva e a gente ganhar para nós algum pontinho, algum mérito. Nossa, eu canto bem para caramba, né? Eu toco bem. Nossa, essa transmissão assim, nunca deu falha comigo. Com os outros dá um monte de falha, né? Mas eu estou bem, né? Eu sou um pai muito bom. Olha meu filho como é bonzinho, né? Eu não estou dizendo que você não pode expressar, mas você está entendendo. O coração dele se exaltou, ganhando para ele a glória. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? E ele mostrou todos esses tesouros, toda a riqueza. O texto não diz tudo, mas ele perdeu a oportunidade de dizer para esses delegados, olha, essa nação de Deus, nós temos um Deus aqui. Nós temos um Deus que nos agraciou, Ele que deu a vitória, Ele que me curou. E esses tesouros aqui, Ele que deu. E se você quer conhecê-lo, vamos lá na casa do Senhor, que eu vou te apresentar lá os levitas sacerdotes, eles vão te ensinar um pouquinho da lei de Deus. Você tem recebido respostas de oração? Tem algo que está dando certo na sua vida? A quem você tem atribuído o sucesso? A quem você tem atribuído algum êxito na sua empresa? Numa nota boa que você tirou na escola? Né? Ah, porque eu sou bom, né? Será? Ou o seu coraçãozinho lembra, puxa, é o Senhor que me dá memória, que me dá capacidade, que me dá condições de eu ser, né, de as coisas andarem bem. 2 Crônicas 32, 31, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, olha só, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Olha só o que aconteceu. Deus criou essa situação para que caísse a ficha de Ezequias, de que o coração dele já estava se glorificando a si próprio. E ele não estava enxergando. E Deus então o provou para fazer, olha, enxerga que você ganhou tudo isso, mas você esqueceu de atribuir a mim que te dei tudo isso. Foi a mesma coisa lá no deserto com o povo de Israel. Deus deixou faltar um pouquinho de comida, um pouquinho de água, não para matá-los, mas para isso que eles se dessem conta o que estava lá no coração deles. Então, se você passar por um momento mais difícil, talvez seja aquela mensagenzinha de Deus dizendo, olha, lembra que tudo vem dele e a glória é para ele. Não se exalte no seu coração. Mas ainda bem que nós temos a sequência. 2 Crônicas 32, 26. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. Parece que foi uma coisa assim nacional. Todo mundo falando, que legal, né? Nós somos uma nação maravilhosa. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Ezequias reconheceu o seu erro e se humilhou. Reconheceu o seu pecado, assim como os habitantes de Jerusalém. E assim que procede um filho de Deus, a gente errando, a gente se arrepende, a gente se humilha. Então, concluindo, vamos lembrar os 4 pontos aí. Qual a reforma que você precisa fazer? Escolha uma coisa que Deus te chama aí a melhorar nessa semana. Alguma coisa para eliminar? Alguma coisa para recolocar diante de uma vida aí com o Senhor? 2, qual o teu jeito de resolver conflitos? É o jeitinho humano, horizontal? Vamos lembrar de que tem um jeito divino, que é olhando para cima e recorrendo ao Senhor, buscando lá do alto. 3, ore sempre com fé. E aí destaco dessa oração. Você tem o que apresentar a Deus, da sua devoção a Ele? Ou você vai ficar envergonhado quando, né, Deus, eu não estou me dando muito bem, né, mas o Senhor pode fazer, né? Como é que está a sua vida? Tem alguma coisa assim, transparente, verdadeira, para você apresentar diante de Deus com alegria? E 4, você tem correspondido diante de Deus, frente aos benefícios recebidos? Cuidado para não atribuir a você algum mérito, porque todo mérito é do nosso Deus, é a glória toda para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela história, pela vida de Ezequias, esse homem reto perante o Senhor, e que nos ensina, Deus, esse compromisso, essa seriedade, essa intimidade contigo, mesmo tendo ali alguns momentos de falha, de se voltar para si, ele depois se arrepende. Senhor Deus, que a vida dele possa nos inspirar para a gente viver de forma santa diante do Senhor, de forma a fazer aquilo que o Senhor espera, com seriedade, com perseverança. Ajuda-nos, Deus, a fazer as reformas necessárias e para viver esse compromisso que agrada ao Senhor e, através da nossa vida, poder aparecer Deus e a beleza e a bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.